Natural de Budapeste, Béla Guttmann, húngaro de origem judaica, tinha 59 anos quando, a 1 de novembro de 1958, chegou a Portugal para treinar o Porto. Antes, numa história de vida cheia, sobreviveu ao Holocausto, permanecendo durante meses escondido num sótão, nos arredores de Budapeste e fugindo de um campo de trabalhos forçados. Foi jogador de futebol, era ponta de lança, chegou à seleção húngara e atuou em clubes húngaros, austríacos e norte-americanos. Nos Estados Unidos, foi também professor de dança em Nova York e homem de negócios. Vítima do escândalo da Bolsa de Nova York em 1929, regressou pobre à Europa, tornando-se treinador de futebol. Treinou na Áustria, Holanda, Hungria, Roménia, Itália, Chipre, Argentina, Brasil, Uruguai, Suíça e Grécia. Em 1958, o Futebol Clube do Porto contratou-o para recuperar os êxitos de Justrich, depois de uma má experiência do emblema azul e branco com o brasileiro Otto Bumbel. Guttmann tinha ganho títulos na Hungria, na Roménia e no Brasil, e era um nome sonante. No Porto, bastou uma época para ganhar o Campeonato Nacional, e quando o clube celebrava, para surpresa dos dirigentes nortenhos, o treinador húngaro já tinha casa alugada em Lisboa e um compromisso com o Benfica. Assinou um contrato com números muito altos para a época e exigiu uma cláusula com um prémio de 200 contos se o Benfica vencesse uma Taça dos Campeões Europeus. E venceu duas. Béla Guttmann foi campeão europeu pelo Benfica em 1961 e 62 e saiu abruptamente do clube encarnado após uma recusa de insistentes exigências de aumento salarial e do prémio pelas conquistas europeias. Terá sido essa a razão da célebre maldição do húngaro. Béla Guttmann terá dito à direção do Benfica que nunca ganharia um troféu europeu nos 100 anos seguintes. António Simões, lançado por Béla Guttmann no Benfica, tem uma interpretação para o alegado desabafo do treinador húngaro.
Depois das duas conquistas, é óbvio e evidente que o homem astuto, muito interessado no dinheiro, pediu para renovar o contrato de verbas difíceis para o Benfica cumprir. E uma vez que se sentiu, direi eu, magoado com tanto sucesso e não lhe responder ao contrato e à verba que pediu, terá tido esse desabafo. É aqui que entra o seu desabafo. Ai, é, não me querem pagar depois de eu ganhar duas taças campeões europeus. Então, sem mim, os senhores nunca mais vai levar 100 anos para ganhar. Bom, acho que terá sido isto. Há alguma especulação sobre isto. Não tem nada mal de sermos especulativos sobre esta questão, mas que isto tem muito a ver com a personalidade de Béla Guttmann, é verdade, tem a ver com a incapacidade do Benfica poder responder às exigências de Béla Guttmann, às exigências do montante do contrato, também é verdade.
Até hoje, o Benfica já esteve sem Béla Guttmann em 7 finais europeias e não venceu. Os números exigidos pelo húngaro eram incomportáveis depois da segunda conquista europeia consecutiva.
Era uma verba anormal. Para ter uma ideia, nessa altura, eu fui campeão europeu aos 18 anos de idade, em 1962, e tinha um contrato de 50 contos por ano. Claro que não era isso que ganhava o Eusébio, não era isso que ganhava a Coluna, porque eles já tinham feito contrato antes e eram verbas. Mas seria uma coisa, se calhar, para 100 contos por ano. Quando se pede 200, 300 contos, eu creio que é 200, para um prémio. Obviamente que não é compatível com as condições económicas ou com as financeiras do clube, mas a Béla Guttmann era assim.
O Mago, como era conhecido, foi o treinador que contratou e lançou Eusébio e António Simões. O técnico húngaro era duro e disciplinador e não dava liberdade aos jogadores.
De facto, extremamente exigente e também, digamos, com uma má relação daquilo que era dar liberdade aos jogadores. Nesse tempo, é preciso pôr isto no tempo, era perfeitamente possível o treinador ter essa grande autoridade de quase ele ser ele o homem que construía o regulamento disciplinar, digamos assim. E obviamente tudo isso era muito bem aceito por uma sociedade que entendia que os jogadores tinham muito poucos direitos. Portanto, facilmente o treinador impunha o seu lado disciplinar. Para ter uma ideia, nessa altura havia uma carrinha conduzida por um homem que trabalhava no clube, funcionário, cujo o senhor Fernando Quiado, que era o assistente de Bela Gutmann, se dirigia aos jogadores, à casa dos jogadores, por volta das 10h30, que era a hora limite, para saber se os jogadores estavam em casa. Portanto, isto é completamente impossível de fazer hoje. Mas nessa altura era assim. Era a forma de controlar a vida do jogador fora do campo. E fazia tudo parte de um pacote de exigência comandada por Bela Gutmann e que os dirigentes cumpriam à regra aquilo que eram as grandes exigências do senhor Bela Gutmann, sem dúvida nenhuma.
Treinador de grande carisma, Bela Gutmann era um especialista em guerras frias com os adversários. Tinha um discurso ousado que chegou a levar a direção do Benfica a proibi-lo de falar. Gutmann não temia adversários mais fortes e apelava para os perigos de sobranceria perante opositores mais frágeis. Passava aos jogadores a ambição de lutar pelo triunfo em todos os jogos, como se constata neste som de arquivo da RTP.
Eu, personalmente, gosto de jogar contra quadro de grande quadro. Eu não gosto de jogar de pequeno, porque de pequeno tenho sempre mais perigo.
No discurso, Gutmann era o Mourinho dos anos 60. Ou numa comparação mais rigorosa, Mourinho é o Gutmann da atualidade, numa curiosa analogia de António Simões.
Aí, confesso que Bela Gutmann estava à frente de todos os outros. Quando hoje muito se fala, e com toda a verdade, dos mind games de José Mourinho e outros, Bela Gutmann já os fazia nos anos 60. Eu recordo-me aqui um pequeno episódio, quando fomos jogar a Inglaterra no Tottenham, tínhamos ganho aqui 3-1 e fomos lá fazer o segundo jogo. Bela Gutmann inventou que eles tinham regado o campo e tinham feito de propósito para o campo se tornar muito mais pesado, pela forma física dos ingleses, etc, etc. E a verdade é que tinha chovido. Portanto, Bela Gutmann começou logo por inventar tudo isso. Depois, à chegada ao estádio, que era uma coisa nada normal, em vez de irmos direitos aos vestuários, não é? Que era assim que acontecia, não havia aquecimentos no campo antes do jogo, ele obrigou-nos, com o estádio cheio, uma hora antes do jogo, a entrar no campo, a ir ao meio do meio-campo, expostos perante um barulho, uma coisa terrível, hostil ambiente por aquelas rocas que se usavam naquela altura, ninguém de nós ficou contente e houve uma reação no mundo simpática, mas quem mandava era Bela Gutmann. E ali fomos, ali tivemos, obrigou-nos a estar algum tempo a assistir e a ouvir aquele ambiente hostil que iríamos encontrar. Portanto, para aquele tempo, agora parece nada de especial tudo isto, mas estamos a falar de 1962, é muita coisa, é muito ano, para um homem que já muito astuto perceber que aquele pequeno indicador que nos obrigou a fixar e a levar para a cabine era o princípio de uma batalha que nós tínhamos nos confrontar. Portanto, tudo isto tinha a ver com a sua grande astúcia de comandante, digamos, de líder.
Treinador disciplinador e de discurso avançado para a época. Dois dos traços que marcavam o perfil de Bela Gutmann. Mas António Simões revela ainda aspectos que influenciavam o lado social dos jogadores, que Gutmann orientava.
Eu, miúdo, 18 anos, nunca mais me esqueço na vida, que ele, a meio da semana, quarta, quinta-feira, falava daquilo que era senhor pôr dinheiro banca, o senhor respeitar família, o senhor far amor um na volta, o senhor beber um na cerveja, o senhor dormir, o senhor comprar palácio. Porque eu tinha 18 anos de idade, se eu ouvir isto todas as semanas, a verdade é que isto só fiz foi bem. Portanto, aqui está outro aspecto importante. Esse sim, sempre atual, numa recomendação forte e rigorosa para os jovens que querem ter sucesso e que ganham dinheiro. Eu diria, este homem, que marcou os anos 50, 60, por aí, teve um sucesso extraordinário, mas este homem será sempre um treinador atual, sempre. E, sobretudo, um homem sempre atual na vida.
Bela Gutmann, depois de deixar o Benfica após o segundo título europeu em 1962, regressou à luz 3 anos depois, mas sem sucesso. Perder nessa época de 65-66 o título para o Sporting custou-lhe a saída. Regressaria a Portugal para terminar a carreira de treinador em 1973-74. Chegou com o mesmo entusiasmo do primeiro dia, e sem esconder o carinho por Portugal, pelos portugueses e admiração pelos jogadores nacionais, como revelou à chegada.
Muito satisfeito, porque eu trovo gente ótimo. Gente aqui é de elemento de jogador muito bom.
Bela Gutmann orientou o Porto até junho de 1974. Terminou em quarto lugar no campeonato e despediu-se do clube e do futebol aos 75 anos. 6 anos depois, faleceu em Viena, onde está sepultado. Em homenagem ao húngaro, o Benfica, em 2014, inaugurou uma estátua de bronze na porta 18 do Estádio da Luz. Bela Gutmann, um nome lendário do futebol português, chegou pela primeira vez a Portugal há 60 anos.